É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nesta semana nós começamos um especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar, aproveitando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que começa hoje. E o nosso primeiro entrevistado nesse especial é o juiz Ariel Nicolai César Dias, que traz para a gente mais informações sobre esse evento e também vamos conversar hoje aqui no programa de rádio da Amapar a respeito de medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ariel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes do Justiça para Todos. Uma satisfação conversar hoje um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma satisfação.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, que inicia esse nosso especial, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes no que consiste violência doméstica. O que significa a gente falar nisso? Quais condutas caracterizam esse tipo de violência?
Então, Jéssica, a Lei Maria da Penha, né, prevê que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é toda ação ou omissão, então não é só ação, mas omissão também, não fazer também, naqueles casos em que cause qualquer tipo de dano, lesão, sofrimento à mulher, causado, baseado no gênero, que é aquela violência contra a mulher pelo fato de ser mulher. Aconteça essa violência dentro da unidade doméstica, que é naquele espaço que as pessoas convivem, né?
Sim.
Juntos, dentro dos lares, no âmbito da família, que são aquelas pessoas que têm relação de sangue, e no âmbito de qualquer relação íntima de afeto, que é aquelas pessoas que têm um relacionamento, sejam casados, conviventes, namorados, noivo, ficante, enfim, qualquer relação de afeto entre duas pessoas que traga violência contra a mulher, né? O sujeito passivo, aquele que sofre violência, é a mulher, e aquele que causa, tanto faz, pode ser homem ou mulher, mas é qualquer situação que se enquadre nessas hipóteses, é considerada, para nossa lei, violência doméstica e familiar contra a mulher.
E, doutor Ariel, qual que é a atual situação do nosso país quando a gente fala em combate à violência doméstica? O poder público e a sociedade civil têm tratado com mais seriedade essa questão? Dá para a gente dizer isso para os nossos ouvintes?
Sim, Jéssica, com certeza essa é uma afirmação válida que a gente pode fazer, porque a Lei Maria da Penha completou no mês de agosto agora 11 anos, né? E um dos méritos da Lei Maria da Penha foi esse, de trazer o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher para o debate. Porque uma vez esse era um problema que sempre existiu, né? Mas não se falava sobre ele, não se debatia o problema. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe visibilidade para o problema. Então, realmente, não só o poder público, mas a sociedade também passou a debater esse problema, se preocupar, olhar, reconhecer que ele existe, que é o primeiro passo para a gente poder enfrentar ele, é reconhecer o problema, né?
Sim,
com
certeza.
A gente não enfrenta um problema sem reconhecer que ele existe. Então, esse é um dos grandes méritos que a Lei Maria da Penha trouxe. Então, a gente pode afirmar com segurança que sim, que esse problema tem sido tratado com mais seriedade. A gente está avançando, apesar de vivermos, né, em uma sociedade machista, isso está sendo reconhecido e a gente está debatendo, e os índices desse tipo de violência são altíssimos. Acontece muito, é muito recorrente, né? Não dá pra, a gente não tem estatísticas para dizer se aumentou ou se diminuiu, mas o fato é que hoje também esse tipo de violência, ele aparece mais, exatamente porque agora a gente conversa mais sobre ela, tem mais denúncia, e isso acaba, o problema acaba ficando mais claro, mais evidente, o que é, como eu disse, o primeiro passo para a gente poder combater ele, né?
Uhum. E, doutor, dentro desse contexto, no que consiste e quando que foi criada essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? O senhor poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse evento?
Sim. Essa semana, Jéssica, ela foi criada no ano de 2015 pela ministra Carmen Lúcia, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, né? Uhum. Nós estamos na 8ª edição dessa semana e ela surgiu exatamente ligada à nossa conversa, né? Do tópico anterior, foi exatamente para dar visibilidade ao problema, mostrar o comprometimento do Poder Judiciário com o enfrentamento dessa temática, com o combate, prevenção também da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, durante essa semana, no Brasil todo, o Poder Judiciário vai estar se mobilizando para enfrentar esse problema. Então, as comarcas concentrarão audiências, atos relacionados ao julgamento desse tipo de processo. E além da questão processual, dessa concentração da atenção do Poder Judiciário aos processos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o Poder também, o Judiciário também vai conversar com a sociedade civil, vai conversar com a comunidade, mostrar o problema. Então, estão sendo organizados no Brasil todo palestras, eventos, seminários, enfim, para trazer esse problema. Essa entrevista mesmo já faz parte dessa programação, que é promover o debate para tornar cada vez mais visível, né, a necessidade da gente combater o problema e mostrar principalmente o comprometimento do Poder Judiciário com essa temática, com o enfrentamento desse tipo de violência. Essa Semana Nacional, ela acontece em 3 edições por ano, né?
Sim.
Tem uma que é a referência, é março, em razão do Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Tem uma que a referência é o mês de agosto, que é essa que a gente está entrando agora aqui, né?
Uhum.
Que é em razão do dia 11 de agosto, que é quando a Lei Maria da Penha faz aniversário, esse ano completa 11 anos. E temos também mais uma terceira semana, que a referência é o mês de novembro, em razão do dia 25, que é o Dia Mundial da Não-Violência à Mulher.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho também para a gente sobre o que vai acontecer especificamente aqui no Paraná durante esse evento. E também para a gente saber quem que está organizando essa Semana Nacional pela Paz em Casa aqui no nosso estado.
Jéssica, a organização da semana aqui no estado do Paraná está sendo feita pela CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do nosso Tribunal de Justiça do estado do Paraná. Ela que coordena, né, os atos dessa campanha no Paraná, mas na verdade o evento acontece em todas as comarcas. Então cada comarca tem uma programação específica, tem atos específicos, mas absolutamente todas as comarcas do estado do Paraná estão participando. Eu posso falar, por exemplo, a comarca de Foz do Iguaçu, que é onde eu atuo, né?
Sim.
Onde eu exerço meu trabalho. Aqui em Foz do Iguaçu, durante essa semana, a gente vai estar abrindo a semana com alguns encontros de direito sistêmico para tratar dessa questão, levar essa nova temática ao conhecimento das vítimas e também dos agressores. Então, hoje, nessa segunda-feira, nós vamos estar promovendo um encontro para as vítimas para tratar dessa questão da Lei Maria da Penha e também de direito sistêmico. Amanhã, nós vamos continuar esses encontros de direito sistêmico, mas aí não mais com as vítimas, mas com os agressores também, porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente tem os dois polos, né?
Sim.
Tem aquela que sofre violência, mas tem aquele que pratica violência, e os dois lados precisam de atenção. Não adianta a gente
Tem que trabalhar com o agressor também, né, doutor?
Exato, não adianta a gente focar só de um lado, pensar só na mulher e esquecer do agressor, porque ele também precisa de tratamento, né?
Uhum.
Aqui em Foz do Iguaçu, durante essa semana também, a gente vai concentrar atos, audiências relacionados à violência doméstica. E no final da semana a gente vai a Curitiba participar de um grande evento que está sendo promovido pela CEVID, que é um encontro de juízes para debater exatamente o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, Então, juízes do estado do Paraná inteiro vão estar se reunindo em Curitiba com transmissão também pela internet para todos os juízes do interior, uhum, para debater esse problema, que conversar sobre ele, discutir as melhores estratégias, as melhores formas de aplicação da Lei Maria da Penha para extrair o melhor dela para o combate desse mal tão grave que é a violência contra a mulher.
Uhum. E doutor, queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho a respeito do seu trabalho no Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Foz do Iguaçu. Quais são as principais demandas para a gente entender melhor como que funciona esse trabalho dentro de um juizado?
Então, Jéssica, aqui em Foz do Iguaçu, e isso acho que não é diferente do estado, no estado todo, o Brasil todo, a gente pode até falar, porque nós temos contato constante, né, com outros juízes que atuam na área, seja aqui dentro do estado do Paraná, seja Brasil afora, e é uma constante, assim, os problemas são similares em todo o Brasil, né?
Sim.
A nossa maior demanda, geralmente, são aqueles crimes menores, assim, menores, né, pela gravidade concreta deles, não são tão graves assim quanto outros, mas eles são todo tipo, todo crime envolvendo violência doméstica, toda situação envolvendo violência doméstica contra a mulher, ela é muito grave, tanto que a Lei Maria da Penha reconhece a violência doméstica familiar como uma forma de violação dos direitos humanos.
Uhum.
Então, o que a gente enfrenta muito, a gente vê desde aquelas pequenas agressões verbais, xingamentos, insultos, por aquelas ameaças também, né? E atos menores, não tão graves de violência. Tem também, a gente eventualmente pega um feminicídio, que é o assassinato de mulher pelo fato dela ser mulher. Então,
sim,
a gente chega a ter essas situações mais graves, né? A gente trabalha para que não aconteça, mas infelizmente acontecem. Só que não é a maioria dos casos, felizmente, né?
Uhum.
A maioria dos casos são aquelas pequenas agressões, violências. Então, assim, estatisticamente a gente pode falar que é isso. O que a gente vê nos processos, a maioria são insultos, são ameaças e são pequenas agressões. E a gente tem que lembrar que é a importância de combater mesmo esses atos aparentemente menores, exatamente porque os estudos mostram, né, que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela funciona numa espiral, né?
Uhum.
Ela vai crescendo, então começa com pequenos xingamentos, quando vê esse xingamento vira uma ameaça, quando vê essa ameaça vira uma agressão mais leve, quando vê essa agressão pequena física já vira uma agressão maior, e quando vê, às vezes chega a resultar num assassinato, né?
Sim.
Então, a gente tem que combater desde o início, porque a gente não pode tolerar esse tipo de violência, porque a gente sabe que ela pode crescer e resultar em algo muito pior, né? E quando a gente fala em violência doméstica, a gente tem que ter em mente isso, né? Que não tem violência desimportante. Ah, mas aquilo ali não foi nada, é uma bobagem, não. Todo tipo de violência é muito grave, mesmo que aparentemente seja uma coisa pequena, porque a gente sabe também
que começa ali, né?
É, e quando essas denúncias chegam para nós, é porque muitas vezes já teve muita coisa por trás, muitas outras coisas já aconteceram, né?
Uhum.
Às vezes acontece, no primeiro ato de violência, a vítima já procura o poder público, já procura proteção, mas essa não é a realidade. A grande maioria dos casos, quando a vítima procurou socorro, é porque já aconteceu muita coisa antes, né?
Uhum.
Então, são basicamente essas as principais demandas que a gente enfrenta aqui no nosso trabalho diário na comarca de Foz do Iguaçu.
Nós começamos essa semana um especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar. E o nosso primeiro entrevistado é o juiz Ariel Nicolai César Dias, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Foz do Iguaçu. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos tratando hoje aqui no programa de rádio da Mapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, é só procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Ariel, vamos falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes, especificamente sobre a questão das medidas protetivas. O senhor poderia explicar para a gente, afinal, o que, que são essas medidas protetivas e quando que elas foram criadas?
Sim, Jéssica. As medidas protetivas, na minha visão, são o principal, o ponto mais importante da Lei Maria da Penha. Elas foram criadas exatamente pela Lei Maria da Penha, né? Até surgir a lei, não existia no nosso ordenamento jurídico essa questão de medidas de proteção em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Nós já tínhamos medidas protetivas na área da infância, em outros setores, mas em relação à mulher em situação de violência familiar e doméstica, foi a Lei Maria da Penha que criou essa nova forma de proteção, né? E as medidas protetivas, na verdade, são medidas que a legislação fala que o juiz pode aplicar, a mulher pode, ela procura a delegacia, ela faz o pedido de medidas protetivas direto ao delegado, né? Direto na delegacia, ela não precisa de advogado para fazer esse pedido de medidas protetivas, então esse é um grande avanço, né? Porque ela diretamente pode buscar socorro, ela não precisa de um intermediário.
Sim.
E aí ela vai lá, relata a situação de violência que está vivendo e requer ao juiz para aplicar essas medidas protetivas. O expediente, esse pedido é encaminhado pela delegacia ao Poder Judiciário e o juiz recebendo isso vai analisar a situação, vai analisar as provas que existem para decidir se aplicam ou não essas medidas protetivas. E uma situação que muito se debate, hoje o debate já, a discussão sobre ela já avançou bastante, né? Mas essas, a conclusão que tem se chegado, assim, que está se sedimentando, e é a visão que eu tenho delas também, é que essas medidas protetivas, elas têm uma natureza civil, elas têm vínculo muitas vezes com questões criminais, né? Mas não necessariamente precisam estar relacionadas só contra crime, então, com o crime. Então, pode acontecer uma situação que, eventualmente, nem seja crime, mas é uma forma de violência contra a mulher, porque a gente tem que lembrar que a violência contra a mulher, ela é muito ampla, né?
Não é só violência física, né, doutor?
Não é só violência física, tem a violência moral, tem a violência sexual, tem a violência patrimonial, e tem, inclusive, a violência psicológica, que é muito ampla. Né, o termo violência psicológica, porque ela pode ser aquelas condutas que procuram diminuir a autoestima da vítima, prejudicar o desenvolvimento dela, controlar as ações, os comportamentos dessas vítimas, constranger, humilhar, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, tudo isso caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E as medidas protetivas são isso, são representa um pedido que a vítima faz ao Poder Judiciário e o juiz, uma vez deferindo, determina a aplicação dessas medidas que visam exatamente proteger. Por isso, medidas protetivas, né? Aqui a gente está falando de direito protetivo, elas procuram trazer proteção para a vítima para evitar que esses atos de violência venham a se repetir. E é interessante que muitas vezes nem precisa ter ocorrido o ato de violência para ser aplicada a medida protetiva. Basta ter a iminência. Tá para acontecer a violência que a lei já autoriza que sejam aplicadas essas medidas protetivas. Então, a situação, a vítima está lá numa situação de risco, que pode ser que venha a ocorrer violência, basta ter um indício da possibilidade de acontecer, a legislação já autoriza que o juiz aplique medidas protetivas, né?
E, doutor, queria pedir para o senhor dar alguns exemplos para os nossos ouvintes dessas medidas protetivas e das suas possíveis aplicações.
Sim, Jéssica, as medidas protetivas, a lei divide ela, né, em medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor e aquelas medidas protetivas de urgência para a vítima, né? Tem esses dois vieses. E, na verdade, a legislação é ampla, porque a Lei Maria da Penha descreve algumas medidas protetivas, mas é um rol meramente exemplificativo, porque ela diz, tem vários tipos de medidas protetivas, como isso, isso e aquilo, dentre outras. Então, na verdade, para proteger a mulher numa situação de violência, o juiz pode determinar qualquer medida que seja necessária, né? E para dar alguns exemplos, por exemplo, são medidas que obrigam o agressor, o juiz pode determinar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, por exemplo, para aquelas pessoas, né, aqueles agressores que eventualmente tenham posse, porte de armas, o juiz pode suspender esse porte, uhum. essa posse, pode determinar o afastamento do agressor do lar, do domicílio, do local que ele convive com a vítima, pode proibir ele que se aproxime da vítima, que mantenha contato com a vítima, que frequente certos lugares, pode determinar a aplicação de alimentos em favor da vítima e seus dependentes para a proteção dela, né, questão financeira em razão daquela situação de violência, pode inclusive restringir ou suspender visita aos dependentes menores, aos filhos. E a gente tem também as medidas que são voltadas à ofendida, né, à própria vítima,
Sim.
que consistem, por exemplo, no encaminhamento dela e dos dependentes para programas de apoio, reconduzir ela para o lar, né, depois de afastar o agressor, então ela trazer de volta para dentro de casa, ou determinar o próprio afastamento dela do lar em alguma situação, que seja o caso que um agressor que vai sair, mas ela sair do lar para afastar dessa violência, mas tudo sem prejuízo do direito delas a bens, a guarda de filhos, a alimentos, pode ser determinada a separação de corpos, e tem aquelas medidas também para proteção do patrimônio da vítima, né? Que são, assim, determinar a restituição de bens que foram subtraídos indevidamente pelo agressor, proibir ele de celebrar determinados atos de compra e venda relativos à propriedade, suspender procurações e medidas nesse sentido também para proteger o patrimônio dessas vítimas, porque é isso, as medidas protetivas elas são bastante amplas e elas têm exatamente esse foco de proteger a vítima em todas as esferas, então seja aplicando medidas para ela mesma, seja medidas que obrigam o agressor, né?
E, doutor Ariel, acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes o que uma mulher pode fazer caso uma dessas medidas seja transgredida e quais são as possíveis consequências disso para o agressor?
Então, Jéssica, a partir do momento que a vítima obteve a medida protetiva, ela foi deferida, né? A mulher, uma vez tendo descumprimento, a primeira orientação que a gente passa é que é importante que ela procure documentar isso. Isso muitas vezes não é possível, porque ela não espera que seja descumprido e acontece,
Sim.
né? Mas é importante ter elementos, ter prova disso para poder mostrar, provar ao juiz que teve esse descumprimento, que ele, né? Então, gravação de celular, testemunhas, fotos. Tem várias hoje, né, o celular, a tecnologia
nos ajuda, né?
Nos ajuda bastante a registrar tudo o que acontece, né?
Sim.
Mas ocorrendo qualquer transgressão, mesmo que a vítima não tenha nenhuma prova disso, ela pode fazer o registro desse descumprimento, né? Ela pode procurar a própria delegacia, pode procurar o Ministério Público, o Poder Judiciário, e fazer, trazer essa informação de que teve essa transgressão, né? E uma vez comprovado o descumprimento dessas medidas protetivas, elas têm uma série de consequências para o agressor. Ele pode ser conduzido para a delegacia, ele pode ter reflexos na vida dele pessoal. O juiz pode, por exemplo, determinar multa para o caso de descumprimento, pode fixar alguma multa. Pode fixar outras medidas, o juiz pode determinar, por exemplo, que seja colocada tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico nesse agressor para garantir que ele fique distante da vítima, né?
Sim.
E pode chegar ao extremo, inclusive, de resultar na prisão do agressor se ele não cumprir essas medidas protetivas, porque elas visam exatamente, né, isso, proteger a vítima. E se o agressor não colabora com essa proteção, descumpre a ordem judicial, ele pode, em último caso, inclusive, vir a ser preso para proteger a vítima. A Lei Maria da Penha prevê expressamente a possibilidade de prisão do agressor em caso de descumprimento de medida protetiva, né? E isso é exatamente para conferir uma proteção maior, porque é isso, medida protetiva, muitas vezes, né, a gente ouve no dia a dia o agressor falando, não, mas isso aí não dá nada, não acontece nada comigo. E não é assim, o Poder Judiciário é extremamente rigoroso nessa questão, porque a gente não pode brincar com, em termos de proteção, né?
Uhum.
Aquela vítima está com uma medida protetiva aplicada porque ela está numa situação de risco. E em caso de descumprimento dessas medidas protetivas, a legislação tem uma série de alternativas, de opções para coibir a violência. Então é muito sério o descumprimento de medida protetiva e a lei traz uma série de sanções em relação a esse descumprimento.
Uhum. E doutor, geralmente qual que é a duração de uma medida protetiva? A gente pode falar nesse período de duração?
Sim, Jéssica, essa é uma pergunta bastante interessante, porque chama atenção que a Lei Maria da Penha ela não fala em prazo, ela não diz assim, as medidas protetivas têm prazo de validade por 30 dias, por 6 meses, por um ano, né? Então, a validade das medidas protetivas depende da situação concreta. O juiz, quando aplica as medidas protetivas, vai definir quanto tempo elas vão valer. Então, tem juízes que na hora, e depende muitas vezes também da situação, ou, né? Num caso aplica um prazo, no outro outro.
Sim.
Teoricamente, se o juiz não fixou prazo, elas estão valendo até que sejam revogadas. Mas muitas vezes o juiz lá, na hora que aplica a medida protetiva, diz que elas valem por 30 dias, por 90 dias, por meio ano, por um ano.
Uhum.
Enfim, até encerrar todo o processo de que está sendo apurado eventual ato de violência contra essa vítima também pode ser um referencial, então varia muito. A lei ela não traz prazo específico de duração, então depende daquele prazo que o juiz fixa no processo. Eu, por exemplo, né, no meu dia a dia aqui, eu tenho como regra fixar essas medidas protetivas o prazo de validade delas de 6 meses, a contar da decisão, né?
Uhum.
Mas se eventualmente esse pedido de medida protetiva tiver um desdobramento criminal, aqueles fatos que justificaram a aplicação da medida protetiva forem também uma questão criminal e tiverem instaurado um inquérito policial, uma ação penal para apurar eventual responsabilidade criminal do ofensor, eu já determino que essas medidas tenham validade, esses 6 meses começa a contar a partir do momento que se encerra esse procedimento criminal, exatamente porque eu vejo como o período em que o processo criminal, né, o procedimento criminal está tramitando exatamente como um período de risco muito grande, porque está sendo apurada a responsabilidade daquele agressor, né?
Uhum.
Então, nesse período, eu acho que as medidas são bastante importantes, então eu determino que esses 6 meses, nesses casos, passem a contar a partir do momento que encerra esse procedimento. Mas isso vai variar muito de lugar para lugar, de cada decisão, de cada juiz, de cada caso. Muitas vezes, numa situação, o juiz pode determinar um prazo, noutra, outro, né?
Uhum.
Mas é isso. Normalmente, o juiz, quando aplica a decisão, ele vai dizer, olha, essas medidas têm um prazo de validade X ou Y.
Uhum. Doutor Ariel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, nesses últimos 2 minutinhos que sobraram, acho que é interessante o senhor destacar novamente para os nossos ouvintes como que uma mulher pode denunciar a violência doméstica e pedir por uma medida protetiva caso ela julgue necessário.
Jéssica, em qualquer situação de violência doméstica, a mulher deve procurar uma delegacia de polícia, né? O caminho mais simples, ela pode ligar por telefone, denúncia 180, pode procurar os juizados, pode procurar o Ministério Público, mas o caminho mais simples, que é de mais fácil acesso, é procurar uma delegacia de polícia, fazer o registro do pedido de medidas protetivas, denunciar a situação, porque é importante que essas situações sejam denunciadas, levadas ao conhecimento do poder público, exatamente para que o Estado possa ajudar essas vítimas, né, a enfrentar esse problema, a superar essa situação de violência, sair desse ciclo de violência que a gente conversou, né? Então isso é bastante importante, porque é isso, a gente precisa ter tanto a vítima quanto a sociedade em geral, os vizinhos, os familiares, a comunidade, a sociedade civil, precisa entender isso. E a gente tem que lutar por uma sociedade sem violência contra a mulher, a gente tem que trabalhar muito no combate, mas principalmente na prevenção desse problema, desse mal tão grave que atinge tantas mulheres em tantos lares, né?
Uhum.
E a gente precisa ter essa concepção de ser intolerante com a violência. A gente não pode tolerar qualquer forma de violência, da menor à maior forma, não pode ter tolerância. A gente tem que entender que violência contra a mulher não é uma coisa normal, não é uma coisa certa, não é uma coisa que a gente pode aceitar.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez. E parabéns pelo trabalho, doutor.
Obrigado, Jéssica. Uma satisfação sempre. Os nossos ouvintes de X para Todos, um prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho uma vez mais sobre esse tema e estamos à disposição para conversar sempre que for necessário e entenderem pertinente, a gente está aí para conversar sobre esse problema.
Obrigado,
Jéssica.
Obrigada, doutor Ariel. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h, continuando o nosso especial. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.